Rumo Desportivo. Os protagonistas do desporto na antena da Universitária. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo recebe atletas, treinadores, dirigentes e árbitros para dar a conhecer aquilo que de melhor se faz na região. Desde as glórias do passado às estrelas do futuro, sem esquecer o fair play e a vertente coletiva, com clubes, associações e outras entidades. Rumo Desportivo. Sexta-feira, depois das 20 horas, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Rumo Desportivo. Chegamos à edição número 165 do programa desde o tiro de partida em 2019 e prosseguimos nesta já longa maratona com a Vanessa Carvalho como convidada. Aos 32 anos, em meados de março, a atleta do Sporting de Braga, natural de Vila Nova de Famalicão, sagrou-se campeã nacional de corta-mato curto. Vanessa, bem-vinda e obrigado pela tua presença. Podemos começar pelo título alcançado na Praia de Mira, no distrito de Coimbra. Olhas para essa conquista como algo natural no teu percurso?
Obrigada por este convite. Para mim é uma experiência muito enriquecedora e estou super feliz por poder estar aqui a partilhar estes minutos de conversa convosco e com todos. Pegando nessa conquista que foi tão especial e ainda tão recente, para mim é sem dúvida algo marcante neste meu percurso, que ainda é curto, mas que já vem com cerca de 9 anos, são 9 anos de trabalho e começo agora, felizmente, a tirar frutos de todo esse trajeto e de toda essa dedicação e daí esta conquista ter este sabor muito especial e é de facto marcante e deixa-me aqui com esperança de correr e continuar a prosseguir os meus sonhos e objetivos.
Mas ia já com o objetivo de ser campeã nacional?
Confesso que o objetivo aqui era a equipa, porque isto era uma prova com intuito principal coletivo. Nós íamos lá para tentar conquistar mais um título nacional para o Sporting Clube Braga e esse era o principal objetivo, mas claro que também tinha ambição individual e sabia que estava bem, que estou a treinar bem e claro que se eu desse o meu melhor, sabia que isso ia refletir no resultado coletivo, no resultado da equipa e foi sem dúvida essa sempre a principal intenção com a qual eu fui para a meta e para a partida e com a qual eu tento ir sempre e com esse foco e com esse objetivo, dar o melhor de mim, porque sei que isso também vai ser o melhor do clube e da equipa.
A Vanessa Carvalho foi a segunda mulher a cortar a meta, com 14 minutos e 8 segundos de tempo, tendo ficado a 4 segundos da Esther Navarrete, colega de equipa do Sporting Braga, mas que por ser espanhola não conta naturalmente para o campeonato nacional. Em terceiro surgiu mais uma atleta do Braga, a Solange Jesus, que chegou 3 segundos mais tarde do que a Vanessa. Como é que analisas o facto de ter havido esta disputa intensa e com atletas do mesmo clube?
Para mim foi uma prova super expectante desde o início. Eu tive alguma dificuldade em conseguir me colocar, porque no arranque éramos muitas, cerca de 200 atletas e os caminhos eram um pouco estreitos, não é? Devido ao percurso, que é normal. E então tive alguma dificuldade em me conseguir colocar na frente. Mediante a prova eu consegui chegar lá, ao final de 1 quilómetro já estava com as colegas e com o grupo principal na frente e tentei-me manter ali, as sensações foram boas, pensei que teria que guardar o cross curto, é curto e é muito rápido e portanto é como a professora Samer diz, é partir a matar, acabar a morrer, e tinha que guardar essas energias para uma parte final caso eu estivesse bem. E foi mesmo isso que aconteceu nos últimos metros, eu acho que acreditei em mim e as sensações estavam a ser boas, quilómetro a quilómetro, aproveitei uma descida e só pensei, é a minha oportunidade, é uma série de 1000, vou dar tudo, comecei a sprintar, comecei-me a perceber que estava a chegar próximo da Solange, que neste caso que era a minha colega de equipa, e por momentos eu julguei, bem, se eu estou bem e ela está bem, até vai ser aqui um final interessante porque vamos acabar as duas, vamos disputar até a linha da meta e quiçá não vamos acabar de mandada. Felizmente, eu consegui ser mais rápida e a vitória este ano sorriu para mim. Mas tenho que lhe dar igualmente a elas parabéns, e tanto a ela como a Esther, porque foram umas guerreiras e acho que fizemos ali um trio, neste caso um quarteto, porque logo a seguir também veio uma colega de equipa, que é a Sara Duarte, e que também foi importante e também faz parte desta vitória coletiva, por isso... Acho que fomos aqui um quarteto muito importante. E não menos importante também foi o facto da colega, a Mariana Machado, estar do lado de fora, porque foi incansável e acompanhou-nos durante todo o percurso, incentivou-nos. Portanto, ela não correu connosco de certa forma, mas de outra maneira a correu apoiando e incentivando e também nos empurrou para esta vitória.
Também já estiveste nesse papel e falaremos dos europeus de corta-mato mais à frente. A reboque das boas prestações individuais, o Sporting de Braga ganhou a medalha de ouro na vertente feminina em termos coletivos neste campeonato de corta-mato curto. E este domínio do Sporting de Braga, já falamos das posições a nível individual, é algo que se tem acentuado nos últimos anos, no teu entender?
Sim, eu estou muito orgulhosa e cada vez estou mais orgulhosa deste meu percurso no Sporting Clube Braga e tudo o que o Sporting Clube Braga tem feito por esta equipa, por esta modalidade. E acho que estes resultados que nós temos vindo passo a passo a conquistar e a alcançar também é muito fruto e é o espelho de toda esta aposta do clube e nunca desacreditar nesta modalidade e numa nova geração que possa voltar a vir dar vida aos títulos alcançados pelas nossas campeãs, como a Albertina, como no tempo da Manela Machado, todas elas deixaram história e deixaram marca no clube e na cidade. E o Sporting Clube Braga está a mostrar com esta aposta, quer no apoio das atletas, quer na projeção da equipa, que é possível voltarmos a reviver estes momentos e a voltar a conquistar aquilo que já foi conquistado no passado. Por isso acho que esta continuidade também é aqui muito fruto desta aposta do clube e deste acreditar.
Mas sentes que ainda falta algum equilíbrio entre a prestação feminina e masculina?
Podemos dizer que falta um equilíbrio, no entanto também temos que ter noção de que no lado masculino ainda é um desporto com domínio masculino. Nós mulheres temos vindo a afirmar cada vez mais e já começa a haver mais mulheres a praticar a modalidade, quer a nível federativo, quer a nível amador. No entanto, os homens ainda prevalecem, ou seja, há muito mais homens a correr do que mulheres. Daí também o nível ser mais forte e o que dificulta também esta tarefa à equipa masculina. No entanto, também temos uma palavra a dizer e estamos nos pódios e continuamos a ser das poucas equipas a nível nacional que conseguimos ter dentro do mesmo clube tantos pódios, quer do lado masculino, quer do lado feminino e mesmo nos próprios escalões. Nós temos agora a formação, começamos também a conseguir conquistar muitos títulos a nível de formação e temos aqui uma nova geração que eu tenho a certeza que vai dar ainda muitas alegrias e dar continuidade a este legado que estamos a deixar no atletismo do Sporting Clube Braga.
Há pouco falavas da vontade de fazer aquilo que tinha sido feito há duas, três décadas com os nomes que enunciaste há pouco, e a verdade é que o Braga, passadas duas décadas, sensivelmente, conseguiu voltar a ser medalhado na Taça dos Clubes Campeões Europeus de corta-mato, com o bronze em 2023 e com a prata este ano em 2024. São aqui duas provas que recordas de maneira diferente, até do ponto de vista individual.
Sim, sem dúvida, são duas provas que para mim me têm marcado muito, até mais do que estes títulos individuais, porque estamos a falar de uma prova internacional e das mais importantes a nível de clubes. O ano passado seria a minha estreia e eu ambicionava muito aquela participação. Aliás, eu meses antes eu já falava naquela prova e tentei me preparar ao máximo, estava bem, vinha de uma boa época de inverno, tinha feito a Maratona do Porto, que felizmente vinha a descobrir depois que a tinha conseguido ganhar, participei em algumas São Silvestres, ou seja, estava a passar também um bom momento e infelizmente por lesão, que acontece, porque isso só acontece a quem treina e a quem se dedica, e faz parte do percurso e nós crescemos com isto e aprendemos, e foi um bocado essa a minha passagem por essa primeira estreia. Não foi a que eu sonhava ou que idealizava devido a uma lesão, mas aprendi muito e também me serviu de incentivo e de motivação para que este ano eu conseguisse chegar lá numa forma diferente, numa posição melhor, e felizmente consegui fazer jus à minha não participação de há 2 anos, que por motivos de lesão tive que ficar de lado de fora custou-me, claro que custou, mas também aprendi, também tentei apoiar a equipa, tentei, se calhar até sofri mais do que se estivesse a correr, porque do lado de fora também se sofre de uma forma diferente, e este ano agarrei-me a esse momento que foi um momento menos bom, e agarrei-me a ele e tentei dar tudo, tanto eu como as minhas colegas, e isso refletiu-se no segundo lugar coletivo numa final da Taça dos Clubes Campeões Europeus, a 3 pontos da medalha de ouro. Por isso está-nos a faltar aqui essa conquista, essa medalha, que eu acredito que seja possível, e dado este percurso, estamos a fazê-lo paulativamente. Já fomos terceiras, já fomos segundas, e acredito seriamente que, se continuarmos com esta atitude e com este trabalho e com esta dedicação, quer por parte das atletas, quer por parte do clube, que o primeiro lugar, a medalha de ouro numa final da taça, está ao nosso alcance.
Há pouco falaste da Maratona do Porto de 2022, cortaste a meta em segundo lugar, mas semanas mais tarde tornaste-te na vencedora, depois de Alice Chepkemboi Kimutai ter acusado positivo num controlo antidoping. De que forma é que uma atleta recebe uma notícia destas? Por maus motivos, mas naturalmente que sai valorizada com a vitória na prova.
Ora bem, na altura eu nem me acreditei muito, eu comecei a ver aquilo por notícias que iam saindo através do telemóvel, da internet, e na altura eu pensei, será que isto é verdade? Não, tipo, fiquei assim um bocado baralhada. O que é facto é que de facto aquilo até que foi realmente lançada através do World Athletics e foi realmente confirmado, pronto, e fiquei com uma sensação, não, nem sei explicar, sinceramente eu fiquei feliz porque pensei, bem, consegui escrever o meu nome numa maratona tão prestigiada como a Maratona do Porto, e o meu nome está lá e entre as outras tantas vencedoras das outras tantas edições. Por outro lado, fiquei com uma sensação de alguma,
alguma desilusão.
Desilusão, exato, porque eu nunca vivi aquele momento. Ou seja, se assim já foi tão especial e já foi tão gratificante que até me emocionei no final, e eu imagino se tivesse ganho. Mas vai ser sempre um se, até que, não sei, eu posso ser que um dia volte a sorrir a vitória para mim, não sei, vamos tentar, vamos trabalhar por isso. Mas foi um misto de satisfação e ao mesmo tempo de desilusão. No entanto, a organização e, como sempre, são excepcionais e muito profissionais na forma como trabalham, quer com os atletas da elite, quer com todo o pelotão, e fizeram a questão de me homenagear publicamente e fizeram-lo de uma forma muito simpática, na apresentação da maratona, da meia maratona da minha cidade, fizeram a questão de retificar esse pormenor e entregaram-me o troféu do primeiro lugar. Por isso foi especial e foi assim vivida desta forma esta vitória na Maratona do Porto.
Até porque é um dado interessante, salvo erro, desde 2017 que não havia atletas portugueses no pódio da Maratona do Porto.
Exato.
Portanto, já chegar ao segundo lugar na altura, que depois viria a tornar-se no primeiro,
sim.
Era já um grande feito e acabaste por te emocionar, como disseste na altura.
Sim, sem dúvida, foi mesmo muito especial. Eu parti, era a minha segunda maratona, já há muito tempo que eu não corria à distância, por isso também não corri com muita ambição. Tinha treinado bem para ela e sabia que era possível fazer um resultado interessante. Felizmente também tive a ajuda de um colega, o José Moreira, que também foi imprescindível comigo durante toda a prova e me ajudou imenso. E felizmente, quando eu dou por ela, venho de terceiro lugar, consigo ir buscar uma caniana que estava numa quebra constante, e portanto eu quando me apercebo que já estou em segundo e a poucos metros da meta, aquilo foi uma sensação muito gratificante e recompensadora, e fiquei extremamente feliz, tanto que só conseguia chorar a pensar em tudo o que vivi durante a prova, durante a preparação, e ter ali comigo naquele momento a minha treinadora e a minha família foi algo que me tocou e que me emocionou.
Olhando agora para o futuro, quais é que são as próximas provas? Pelo menos as que gostarias de destacar?
Agora eu tenho já recentemente o Campeonato Nacional de Meia Maratona, que é cá em Braga, por isso também vai ser uma prova que eu considero das especiais, das que eu gosto de correr, por ser na cidade do meu clube, numa cidade que eu sou muito agarinhada também, e estamos a falar de um Campeonato Nacional que este ano, infelizmente, vai calhar na nossa Meia Maratona de Braga, e isso é bom sinal, é sinal que também é uma Meia Maratona que está a crescer para a cidade e no calendário competitivo, porque este ano conta para o Campeonato Nacional, incluindo também uma prova de 5 km. Portanto, temos aqui várias vertentes.
Mas a tua aposta é meia maratona?
Exatamente, sim. A minha aposta é meia maratona. E depois,
com o objetivo de ganhar?
Eu parto para todas as provas com o objetivo de dar o meu melhor.
Já venceste duas vezes?
Já venci duas vezes, é verdade. Também tenho muito boas recordações desta prova e acho que já bati lá os meus recordes pessoais e espero este ano também conseguir fazer uma boa marca, e com essa ambição que eu vou partir, até porque estamos num ano muito importante e todas as marcas, principalmente nos campeonatos nacionais, vão contar e são importantes, e por isso eu vou dar o meu melhor. E espero que corra bem e que consiga trazer daqui um resultado bom, positivo e que seja também favorável a nível nacional.
Quando se fala num ano importante, é pensar nos Jogos Olímpicos?
Sim, esse é um sonho que eu não escondo e que eu tenho uma participação nos Jogos Olímpicos ou numa grande competição a nível internacional.
Na maratona?
Eu gostava de apostar na distância da maratona porque é uma distância que me fascina, que me desafia e que eu gosto de trabalhar pela resiliência, pelo treino, pela dedicação diária. É um desafio constante, todos os dias, todas as semanas, é uma preparação super desafiante e eu gosto muito de treinar, eu adoro treinar, eu adoro correr, e a maratona é mesmo isto, é temos que gostar muito de correr, da preparação e de ter a paciência de respeitar a distância e tudo que está envolvido na maratona, que é mesmo assim, por isso sim, será esta a distância com que eu me identifico e que eu gosto mais de correr.
Quando se pensa numa preparação olímpica, há uma ou outra prova que pode ser chave numa eventual qualificação. A minha pergunta é no sentido de, olhas para os Jogos Olímpicos como um objetivo para esta temporada ou como um sonho que, se vier a acontecer, será ótimo, obviamente.
Exato. Eu neste momento eu olho como um sonho, até porque eu comecei a praticar esta modalidade tarde, portanto sinto que se calhar ainda preciso.
Começaste
de...
Começaste com quantos anos?
23, estava na universidade na altura e pronto, e para não estar parada comecei a correr, porque é aquele desporto que é acessível a todos. E então sinto que se calhar ainda preciso de ganhar mais experiência, afirmar-me um pouco mais nesta modalidade.
Falta, por exemplo, um campeonato da Europa ou um campeonato do mundo?
Exato.
Ou seja, acho que uma também internacionalização desse
sim,
calibre.
Sim, acho que é isso mesmo que me está a faltar. Eu conseguir uma boa marca, uma boa participação numa prova de grande relevo e acho que isso também pode ser, pode não, é um passo que é importante e que certamente me levará até esse palco que serão os Jogos Olímpicos. Por isso, ambição e desejo e querer não me faltam. Agora vou continuar a trabalhar e a teimar e a tentar, porque acho que só assim é possível e mesmo que não seja possível ou que não consiga lá chegar, pelo menos eu vou ficar com a consciência tranquila de que tentei, lutei e pelo menos vou ficar realizada nesse sentido. Depois, se o apuramento ou não, também já não me diz respeito só a mim, porque isto existem critérios, existe também uma federação que tem que selecionar as atletas e vai depender também de quantas estamos com essas marcas. Portanto, é uma coisa que não depende só unicamente de mim. A mim resta-me trabalhar todos os dias para tentar alcançar os melhores resultados possíveis e superar-me sempre que for necessário e que eu conseguir.
Portanto, ainda estás à espreita da primeira internacionalização por Portugal.
Exato.
Esse, se calhar, é um caminho intermédio.
Sim, sim. Eu acho que esse é o caminho, é um dos passos que me vão fazer chegar lá.
E para alguém que começa tão tarde, como disseste, na modalidade e agora mais virada para a meia-maratona e maratona, faz com que estes 32 anos sejam diferentes dos 32 anos de outra atleta que começou mais cedo?
Eu vejo isso, os 32 anos, como dois lados. Se calhar, por um lado, já não é uma... Já não sou nova, não é? Não é que seja velha, mas para a modalidade isto tem um timing. Não vai ser com 50 ou 60.
Muitas atletas vão para a maratona já numa fase... final da carreira.
Exatamente, sim, até porque nós vamos perdendo fibras rápidas, não é, consoante a idade, e vamos ficando mais resistentes e ligeiramente mais lentas.
A estrada passa a ser o porto seguro.
Exato, a estrada vai ser sempre aquela zona onde eu me enquadrarei melhor dadas as características. No entanto, e como comecei tarde, eu acho que também tem um benefício, que será, não terei tanto desgaste. Uma atleta que começa desde os escalões muito novos, nesta altura, numa fase mais tardia da carreira, já tem um desgaste muito maior do que o meu, quer psicológico, quer a nível articular, não é? Porque isto é um desporto de alto impacto, portanto também há um desgaste associado. E acho que nesse ponto, o facto de eu ter começado tarde pode ser uma vantagem, não estou tão desgastada, embora eu sempre pratiquei desporto, desde a natação, o futebol, sempre fui uma pessoa muito ativa, mas a nível de competição e tão focada nesta modalidade. Por isso vejo aqui dois pontos relativamente à idade. Tardia por um lado, mas que ainda irei a tempo de fazer algumas coisas bonitas, até porque eu digo sempre que quero correr até aos 90, portanto ainda tenho aqui alguns anos pela frente, se for possível. Claro que não é com esta intensidade nem com este foco, mas eu gostava de, e esse também é um dos objetivos de vida, que é conseguir correr o maior número de anos possível, dentro dos ritmos adequados e das intensidades adequadas para cada faixa etária.
Quando se faz essa transição do desporto informal para o desporto competitivo e mais tarde alta competição, é preciso haver um período de adaptação, naturalmente. E a minha pergunta é nesse sentido. Quando é que apercebes que realmente podes fazer a diferença na modalidade e não apenas praticar porque faz bem à saúde?
Exato. Eu acho que o meu percurso tem refletido um bocadinho isso, que eu estou há cerca de 10 anos, vai fazer agora 10 anos que eu estou a treinar com a professora Sameiro, e então eu senti precisamente esse trajeto, eu estou a sentir na pele esse trajeto que me está a acontecer. Que foi inicialmente, quando eu lá cheguei, eu simplesmente dava umas voltinhas no Parque da Devesa, que foi onde tudo começou.
Do Sporting Braga.
Exato, ainda antes do Sporting Clube Braga, eu comecei lá a fazer as minhas corridas, simplesmente para me manter ativa e para ter uma modalidade diária de treino, de manutenção. E fazia eu lá os meus treinos, uma voltinha a correr, outra a caminhar, umas escadinhas, uns exercícios, pronto, algo que eu ia idealizando diariamente, e fazia os meus treinos, até que comecei a participar em provas e conseguia ficar em bons lugares a nível regional, e isso também me motivava, e eu sentia-me bem a correr, eu sentia que eu aguentava. Até que chega a professora Sameiro e ao Sporting Clube Braga e começa a ter um plano de treino e começa a ser uma coisa mais com mais rigor, mais orientada.
Voltando só um bocado atrás, Vanessa, convite que veio do Sporting Braga surge por causa da prestação em algumas provas do ponto de vista individual?
Eu creio que sim, isto muito, o Sporting Clube Braga surge aqui muito por, eu serei um bocado mal usar esta expressão, mas por culpa vá, ou por influência aqui do Ricardo Val. Ele foi uma pessoa muito importante no meu trajeto, porque ele conhecia-me do correr no parque, ele também treinava lá algumas vezes, e eu recordo-me que eu ouvi-os a passar e eu, meu Deus, eles é que correm, e eu à beira deles, daqueles rapazes, eu caminhava. Pronto, eu apercebi-me que ele, na altura, pronto, tinha reparado que eu treinava com alguma regularidade, e eu comecei a participar em algumas provas, até que numa delas eu fui a Viana do Castelo e pronto, e me surgiu o convite. O meu primeiro clube foi o Ciclone Shiny Top, da Manuela Machado, que muito me orgulho, e também tem aqui... muita importância no facto de eu ter escolhido esta modalidade, porque na altura eu jogava futebol e eles conseguiram-me cativar.
Onde é que jogavas?
Jogava a nível amador, era futebol amador, a nível concelhio, em Famalicão. Passei por alguns clubes, como o Ismeriz, o Académico, o Barrimau, pronto, era futebol amador, na altura futebol salão. Não havia muitas raparigas, é certo, tanto que eu tive que depois optar por ir correr, porque não conseguíamos ter equipa suficiente para fazer treinos, e mesmo nos jogos muitas vezes falhávamos e tinha que jogar o jogo todo. Hoje em dia o futebol está com outro panorama, na altura não era bem assim, era uma modalidade muito escondida e com muita falta de presença feminina. Ainda bem que hoje mudou, mas pronto, felizmente ou infelizmente vim parar ao mundo do atletismo, acho que felizmente, porque de facto acho que tenho mais características para a corrida do que propriamente para o futebol. Pronto, e surgiu-me na altura, num dos domingos que eu não tive jogo, fui competir a Viana do Castelo e surgiu o convite para correr pelos Ciclones da Manuela Machado, e comecei a participar em alguns regionais, em algumas provas de pista, e o Sporting Clube Braga também estava nessas competições, e portanto creio que foi por aqui que me destaquei, que também comecei a se calhar poder ser uma possibilidade de contributo para a equipa, até que pronto, depois o Ricardo Val voltou novamente a falar comigo e a insistir. Na altura eu achava o Sporting Clube Braga uma coisa muito grande para mim, um clube enorme,
inalcançável,
era um sonho, e eu assim, ai meu Deus, eu não tenho categoria sequer para chegar a um clube destes. E então, aliás, ele falou comigo a primeira vez e eu achei que não ia conseguir corresponder, e fiquei mais um ano. E depois, até que achei que devia de arriscar, e lembro-me que na altura a Manela também foi das primeiras que me incentivou e disse: vai, Vanessa, experimenta, vai estar com a Sameirinho, ela foi minha treinadora, vais ter a oportunidade de trabalhar com ela. E pronto, isso motivou-me também, o facto da Manela ser na altura fazer parte do clube onde eu estava e incentivar-me a eu ingressar no Sporting Clube Braga. E então foi daí que senti que, quando cheguei lá, ano após ano, com o trabalho da professora Sameiro, consegui todos os anos evoluir um bocadinho, e até chegar a este momento, até chegar ao momento de eu conseguir finalmente alcançar um título nacional individual.
Como é que uma atleta que inicia por lazer, simplesmente, ou para manter a forma física, vai se adaptando à tática do atletismo? Sentes que isso foi mudando muito ao longo dos anos, ou já eras uma pessoa com um planeamento estratégico por si só?
Eu acho que...
Também depende das distâncias, obviamente.
Exato, sim, sim. Quando eu iniciei, eu não imaginava que ia conseguir correr uma maratona.
Começaste com a milha?
Com 23. Eu comecei logo nas provas de estrada, porque aquilo que eu fazia...
10 mil metros?
10 quilómetros, 5 mil metros, 10 quilómetros. Depois, ao fim de alguns anos, experimentei a meia maratona. Pronto, e sempre andei um bocado voltada dentro dessas distâncias, porque eu já comecei tarde, não é? E pronto, nunca é tarde, é o facto. Comecei tarde, mas nunca é tarde. E o Sporting Clube Braga também me tem mostrado um bocado isso. que é um clube que está em todas as vertentes, quer na estrada, quer na pista, quer no cross. Ou seja, nós conseguimos ter uma equipa pronta para estar a competir em todas as vertentes. E isso também me tem dado muitas oportunidades e eu tenho experimentado outras distâncias e mesmo sair fora da zona de conforto. Tenho feito pista coberta e já tenho corrido os 3000. Claro que se me perguntar se eu prefiro correr 3000 metros ou se eu prefiro correr uma maratona, eu digo que prefiro correr uma maratona. Mas desafia-me também a voltar a essas distâncias curtas, porque é um desafio, é uma superação pessoal, e eu gosto disso mesmo. Eu gosto de tentar melhorar e superar-me a mim própria todos os dias. Daí também acho que me enquadrar e conseguir me encaixar em qualquer plano de treino. O que eu gosto é essencialmente de treinar. Tenho muita paixão pelo treino e por aquilo que faço diariamente, que é sempre com muito gosto.
Muita paixão e muito sacrifício, como já disseste noutros momentos, noutras entrevistas, porque estamos a falar de uma atleta de alta competição, campeã nacional, mas que tem outra atividade.
Exato, eu tenho passado aqui por algumas fases da minha vida que...
Ou seja, o dia começa e acaba com o atletismo, mas pelo meio ainda há trabalho.
Sim, até há uns anos atrás eu estava a trabalhar e tinha que conciliar com o trabalho e não é nada fácil. Recordo-me que eu acordava às 5h30, começava a treinar às 6h, e entrava no trabalho às 7h30, saía às 5h, e às 6h já estava a treinar outra vez, chegava a casa por volta das 9h, 9h30, era jantar, dormir, e pronto, e não havia muito mais tempo para isto, portanto era esta a nossa rotina e não dava muito mais para fugir porque o tempo era contado ao minuto. Felizmente ou infelizmente, há cerca de um ano eu fiquei desempregada, e isso também foi algo que mexeu comigo. Foi num momento que não foi propriamente fácil, quando eu recuperei da lesão na altura da Taça dos Clubes Campeões Europeus. Ou seja, foi ali uma altura muito complicada, porque para além da lesão eu ainda acabo de ter que lidar com a situação de me ver numa instabilidade. Mas creio que isso também me fortaleceu e eu sinto que consigo agarrar esses momentos mais difíceis e buscar força para depois voltar e voltar mais forte, e tento aprender ao máximo nessas alturas difíceis. E pronto, é um bocado nesse ponto de situação que eu me encontro agora. Felizmente ou infelizmente, tenho um bocadinho mais de tempo para me dedicar à modalidade, e consigo descansar mais, que era principalmente essa parte que eu achava que falhava, que era o descanso. E eu tinha que trabalhar 8 horas e tinha que treinar 2 vezes por dia, e então sobrava pouco tempo ou quase nenhum para descansar o suficiente para conseguir render próximo do máximo, não é, nos treinos. Agora sinto essa diferença, que consigo ter aqui mais margem de manobra para descansar e conciliar os treinos, e muitas vezes 2 treinos diários, principalmente quando falamos da maratona, que é uma distância que nos exige 4 meses de preparação, com alguns treinos bidiários e muitos quilómetros semanais. O descanso é mais que essencial. Pronto, e agora sinto que estou a conseguir descansar um bocadinho mais, e também acho que estes resultados estão a refletir um bocado este momento, que é eu estar a conseguir me dedicar melhor ao treino, ou ter mais propensão e mais disponibilidade para treinar, porque também estou a descansar mais do que o que estava a fazer anteriormente. E pronto, mas vamos ver. Mas isto é sempre uma passagem, não é? Porque nós temos que pensar no nosso pós-carreira, não é? No nosso futuro. E não é que eu seja não sou uma atleta profissional da modalidade, mas dedico-me como se fosse. Sei que isto não vai durar toda a vida, e portanto também tenho que pensar no meu futuro e ganhar aqui uma estabilidade, que é muito importante para nós também conseguirmos render no nosso dia-a-dia. Nós temos que estar bem fisicamente, temos que estar a treinar muito bem e conseguir descansar e treinar e comer bem, mas a animicamente e psicologicamente, nós também temos de estar tranquilas e temos que sentir que estamos estáveis. E aqui o facto de termos uma profissão, um emprego que nos dá essa estabilidade e essa tranquilidade mental também vai fazer toda a diferença na performance.
Sentes que, tendo em conta o percurso que fizeste e que estás a fazer, sobretudo começando mais tarde, podes ser um exemplo para muita gente que hoje ainda não sonha que pode vir a ser campeã nacional de atletismo?
Eu não gostava de ser um exemplo, mas eu gostava muito de ser a motivação e gostava de mostrar que, mesmo começando tarde, é possível lá chegar e é por isso que eu luto tanto e desejo tanto...
Um exemplo, não só para o atletismo, obviamente.
Exato.
Nesse capítulo.
Sim, sim. Se calhar um exemplo não, mas sempre uma fonte
motivação.
De motivação. Olharem para mim e perceberem, olha, a Vanessa conseguiu, por isso eu também vou conseguir. E se calhar passei por momentos que não foi fácil, mas nunca desisti e trabalhei sempre e todos os dias arranjei formas de tentar me superar e de contornar todas as dificuldades que me foram aparecendo, porque isto é mesmo assim, e eu acho que estou a ser um bocado esse protótipo, que é, se nós realmente gostarmos daquilo que fazemos, se for algo que nós queremos muito, se nos dedicarmos, formos disciplinados, nos esforçarmos e formos resilientes e muito consistentes, os resultados vão aparecer e nós com certeza que vamos alcançar os nossos objetivos de alguma maneira.
O que tornaria uma Vanessa Carvalho realizada no atletismo?
Era realmente essa grande participação e era eu conseguir vestir a camisola de uma seleção nacional e...
Nem que seja uma vez?
Assim, depois de vestir uma vez, eu de certeza que eu vou querer voltar lá e fazer melhor e dar o melhor por mim e por todos os portugueses. Portanto, ambiciono e desejo essa estreia, mas tenho a certeza que não vou ficar satisfeita com uma e certamente vou querer continuar a trabalhar e a lutar por outras que espero que sejam possíveis e que virão num futuro próximo, oxalá.
Vanessa Carvalho, muito obrigado pela presença no Rumo Desportivo. Recebemos a atleta famalicense que representa o Sporting de Braga, que se sagrou neste mês de março campeã nacional de...
Obrigada eu, obrigada.
Campeã nacional de corta-mato curto. Fica por aqui mais uma edição do Rumo Desportivo. Nós voltamos na próxima semana. Até lá.
Rumo Desportivo. Os protagonistas do desporto na antena da Universitária. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo recebe atletas, treinadores, dirigentes e árbitros para dar a conhecer aquilo que de melhor se faz na região. Desde as glórias do passado às estrelas do futuro, sem esquecer o fair play e a vertente coletiva, com clubes, associações e outras entidades. Rumo Desportivo, sexta-feira, depois das 20 horas, com Tiago Barquinha Gonçalves.